dois dedos de conversa.
É convidado à tarde da RDP Internacional o Major Tiago Gonçalves, para além de Major da GNR, é autor do livro Quatro Flagelos que Ameaçam Portugal. Ele junta-se à tarde da RDP Internacional. Ele devia estar aqui à minha frente, mas porque estamos em pandemia, o Major está provavelmente na sua sala de trabalho e eu no meu estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde.
Acertei, está na sua sala de trabalho, não é?
Exatamente.
Muito bem. Vamos então olhar para os quatro flagelos que ameaçam Portugal. Que livro é este?
Bom, este livro resulta de alguma investigação feita por mim e que, portanto, se resumem a quatro flagelos que ameaçam Portugal, que, de certa forma, em termos criminais, podem evitar que Portugal se desenvolva até economicamente. Portanto, estes quatro flagelos são a corrupção, a violência doméstica, o terrorismo numa perspectiva de ameaça, que apesar de não ter sido alvo ainda de um atentado real, mas a verdade é que a ameaça existe. E por último, como não podia deixar de ser, a pandemia que atravessamos.
Uhum. Bom, isto que está no seu livro é estudo, não é invenção da sua cabeça, tem uma base científica para aquilo que nos está a apresentar, é isso, não é?
Claro, claro que sim, tem uma base científica e tem também algo em que eu acredito. Isto é além da base científica, obviamente, falo também de algumas medidas estratégicas que seriam fundamentais serem implementadas em Portugal, para que consigamos, por exemplo, combater mais eficazmente a corrupção e tornar o sistema menos vulnerável. O sistema, de certa forma, a estrutura em que a sociedade está montada em termos legais, em termos políticos, sociais, basicamente, são algumas medidas que avanço e que defendo para que possamos desenvolvermos economicamente e termos também, ao fim e ao cabo, em última rácio, não é? mas em primeiro, termos mais segurança no nosso país.
Uhum. Bom, já enumerou os flagelos, os quatro que o preocupam, e a pergunta que lhe faço é porquê que estes quatro e não outros motivaram, no fundo, a edição deste livro? Porquê estes?
Porque estes são aqueles que efetivamente devemos estar especialmente atentos. A corrupção, desde logo, como é fácil perceber, é epidémica, portanto, mesmo a própria ex-procuradora-geral da República, Joana Matos Vidal, referiu que haviam redes de corrupção enormes e que Portugal estava tomado, de certa forma, por estas redes de corrupção. A questão da violência doméstica, fundamentalmente, porque os números indicam isso mesmo, portanto, é o terceiro crime mais registado em Portugal, e tendo presente que 80% das denúncias acabam com um arquivamento.
Portanto, mas diga uma coisa, a violência doméstica, que é efetivamente algo de muito preocupante, pode mexer do ponto de vista económico com a vida em Portugal?
Pode mexer na perspectiva de que quando olhamos para as vítimas diretas, isto é, as vítimas que sofrem os abusos psicológicos e físicos dos agressores, olhamos apenas um número que é reduzido face àquele em que é muito maior, se incluirmos também as famílias, os próprios familiares, os filhos, os pais. Portanto, e tudo isso afeta, de certa forma, a segurança em Portugal.
Uhum. Muito bem. Nós tínhamos ficado na violência doméstica e ia concluir com os outros dois.
Sim, na questão do terrorismo, julgo que também considerei ser importante ser referido, atendendo que é um flagelo que, em particular na Europa, está bem patente. Alguns Estados têm tomado algumas medidas extra, inclusive daquilo que tem vindo a ser iniciativa legislativa europeia. Mas a verdade é que Portugal está um bocadinho atrás em relação aos países, olhando, por exemplo, aqui para a vizinha Espanha ou para a França, vemos que existem algumas medidas que necessitam serem tomadas para que consigamos proteger Portugal desta ameaça. Uhum. Eu posso lhe dar um caso logo que considero que é fundamental, e é fundamental de certa forma, que são as escutas telefónicas pelos serviços de informações.
Uhum. É a favor ou contra?
Eu sou a favor, porque obviamente é talvez o único país da Europa em que esta medida não está implementada. Uhum. E de certa forma, quem diz escutas telefónicas diz interseções eletrónicas de uma forma mais abrangente. E que de certa forma vem ser uma medida de grande impacto para se conseguir combater, portanto, esta ameaça de forma eficaz.
Uhum. Bom, o que é certo é que o turismo em Portugal fez crescer o número do PIB, não é? É provavelmente nesta altura, quer dizer, nesta, por causa da pandemia, não, mas antes de termos a pandemia, era uma fonte de rendimento gigantesco para o Estado português. E a pergunta que lhe faço é: Portugal não é um Estado seguro?
Portugal é um Estado seguro. Sem dúvida que é um Estado seguro. É isso, eu também defendo isso, portanto, no livro. Contudo, existem estes quatro flagelos que ameaçam que Portugal pudesse ser muito, muito melhor. De certa forma, são estes quatro. Agora, atualmente a pandemia não se aplica unicamente a Portugal, aplica-se também, obviamente, à Europa e ao mundo, não é?
Uhum.
Mas que em Portugal tem um impacto, se calhar, é superior, fundamentalmente, porque também referiu, que é a questão do turismo, não é? Portugal,
claro,
tem uma forte componente económica baseada no turismo.
Uhum. Esta pandemia pode ser controlada usando uma tática militar?
Para todos os efeitos, a pandemia pode ser vista como se fosse uma guerra. É uma guerra com um adversário, com um inimigo diferente, mas não deixa de ser entendido, ou deve ser entendido, inclusive, como sendo uma guerra. Veja, em Macau, tem já, inclusive, da pandemia anterior, portanto, do coronavírus, do SARS-CoV-2, houve um, aliás, em que eles também, estando ali ao lado da China, obviamente, acabaram por também sofrer as consequências, e tem, inclusive, vários documentos, com, inclusive, alguns até, por exemplo, com linguagem militar. O equipamento de proteção individual é um termo que é técnico militar. E nós vemos, portanto, nas profissões, né, eles, inclusive, até num dos guiões, mencionam, por exemplo, qual é que é a proteção individual para cada uma das profissões, e está lá desde o uso do tipo A, que é unicamente a máscara cirúrgica, para o tipo B, com a viseira e a máscara, para os elementos das forças de segurança e da ordem, dos postos fronteiriços também, e depois aquele equipamento tipo C, que é mais para, portanto, para pessoal médico que lida diretamente com os infectados pelo coronavírus.
Uhum.
Portanto, basicamente, o entendimento, a abordagem, uma abordagem que deve ser estritamente de estratégia militar, por assim dizer.
Uhum.
Estamos a falar com o vírus, mas...
Claro. Então, o que é que propõe, do ponto de vista militar, para evitar este flagelo?
Bom, é assim, vamos ver. Atualmente, aquilo que devia ser tomado, e aliás, a própria Organização Mundial de Saúde tem também emitido várias recomendações, e atualmente julgo que estamos no bom caminho, na perspectiva de que vejamos, por exemplo, a diferença do uso ou não da máscara cirúrgica e do distanciamento físico.
Sim.
Não é? Portanto, essas duas medidas fizeram com que houvesse um abaixamento logo em termos de contagiados, não é? Portanto,
sim,
isso basicamente são medidas estratégicas para fazer face a este inimigo que já se começa a compreender um bocadinho melhor, mas que estamos, de certa forma, sempre a aprender, em particular as autoridades de saúde.
Uhum.
Na parte do livro, eu refiro também a parte que diz respeito às restrições de fiscalização das próprias forças de segurança, muitas vezes entre o desalinhamento que existe entre, por exemplo, quando ocorreu a declaração presidencial do estado de emergência, e muitas vezes uma certa descoordenação ou alguma falta de entendimento entre aquilo que são as normas referentes na própria declaração do estado de emergência e a sua aplicabilidade pelas forças de segurança e também a sua análise depois pelos tribunais.
Muito bem.
Vimos, inclusive, que no início algumas decisões foram de libertar, por exemplo, indivíduos que as polícias consideravam não estavam a cumprir o confinamento obrigatório.
Sim.
E que houve ali um certo desalinhamento. Portanto, isso acaba também por contribuir para, não contribuir para que, de certa forma, o combate seja mais eficaz também.
A violência doméstica é abordada no seu livro e a pergunta que lhe faço é porquê é que grande parte destes crimes não chegam a ser punidos?
Não chegam a ser punidos porque 60% por falta de prova. Daí que eu defenda, por exemplo, que uma forma que nós temos para diminuir, dirimir, de certa forma, este flagelo é através de detenções de agressores fora de flagrante delito. A própria lei prevê isso, a própria lei penal e, fundamentalmente, a legislação especial, de certa forma, para as vítimas de violência doméstica, para a questão da violência doméstica, que é a Lei 112 de 2009, que refere o Estatuto da Violência Doméstica e refere também a questão das detenções fora de flagrante delito. Obviamente que a detenção tem que ser sempre feita baseada em indícios e provas que possam ter valor probatório para que, quando forem apresentados, obviamente, os agressores sejam desde logo acusados e que seja logo aplicada uma medida de coação. Mas pronto, em boa verdade, esses números, o número das detenções ainda é um bocadinho abaixo do que seria o ideal, por assim dizer.
Bom, concorda com um Estado mais fiscalizador ou acredita que todos somos conscientes?
Eu não acredito que todos sejamos conscientes. Eu acho que, infelizmente, estamos muito longe da verdade, na minha opinião. Acho que eu concordo com um Estado mais fiscalizador, além de mais fiscalizador e também mais supervisor.
Okay.
Portanto, grande parte dos problemas, na minha opinião, obviamente, grande parte dos problemas que nós temos, relativamente a problemas criminais, obviamente, em muitos casos, mesmo até na banca, no caso da corrupção, branqueamento de capitais, ocorrem muitas vezes por falta de supervisão.
Muito bem. Bom,
essa falta de supervisão, de certa forma, se enquadrarmos no Estado fiscalizador, obviamente entramos também neste campo da falta de supervisão das várias autoridades.
Agora, são perguntas provocatórias. Qual a sua posição sobre o caso Rui Pinto? Quem colabora com a Justiça acha que deve ser ilibado dos seus crimes?
O que eu defendo relativamente a Rui Pinto é o seguinte. Rui Pinto é denunciante, mas também é um pirata informático, segundo, obviamente, foram as acusações e, respectivamente, até já teve, o próprio Rui Pinto já esteve, inclusive, preso preventivamente. E o que eu acho é que os tribunais devem ter uma visão ampla do manancial de informação que o Rui Pinto deu e que contribuiu fundamentalmente para combater a corrupção em Angola, no caso do Futebol Leeds. Portanto, esse manancial de informação deve ter tido em consideração também nas medidas de coação.
Uhum.
Eu julgo que neste caso em concreto não foram.
Uhum.
Na minha opinião. Porquê?
Sim.
Porque as polícias não detectaram nem um bocadinho, nem uma parte daquilo que o Rui Pinto referiu.
Uhum.
Portanto, isto acontece. Portanto, acontece. Grande parte dos crimes de corrupção ocorrem porque existem denúncias.
Claro.
Não é?
Okay.
Por isso é que eu defendo que existam, inclusive também já foi aprovado ano passado, em outubro de 2019, a Diretiva Europeia de Proteção de Denunciantes. E mais tarde ou mais cedo irá ser aplicado em Portugal. Vamos ver como vai ser aplicado, mas vai ser aplicado em Portugal.
Uhum.
E de certa forma, esse tipo de legislação é importante ser aplicada também a estes casos. Obviamente temos aqui alguém que supostamente, né, ainda não foi condenado, o trânsito em julgado. Mas a verdade é que já houve uma indiciação. Mas não pode ser colocado na mesma linha, na minha opinião, não pode ser colocado na mesma linha alguém que denuncia um crime, ainda que possa ter cometido crimes de sabotagem informática, e, ou alguém que cometeu estes crimes sem ter denunciado.
Muito bem.
Portanto, e isso acaba por...
Uma mão lava a outra.
Exatamente.
Muito bem. Bom, outra provocação. Conte-me como é que pode ter acontecido o ataque ao paiol de tanques.
Assim, o que eu defendo na questão do paiol de tanques é que, obviamente, que deveria, e aqui o foco principal é que deveria ter existido uma coordenação entre o Exército, o Ministério Público e a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária Civil e a Polícia Judiciária Militar. Infelizmente isso não ocorreu. Inclusive eu até levanto duas questões no livro, que são as seguintes. A primeira, que devemos logo colocar, é a seguinte. Se havia uma escuta telefónica que indiciava que estava a ser planeado um furto num quartel militar, e tudo, e portanto a investigação, de certa forma, levou a sério, o próprio Ministério Público levou a sério, tanto é que abriu um processo crime exatamente por esta escuta por um outro processo, não tinha a ver diretamente com isto, obviamente, mas de certa forma, se o Ministério Público entendeu que era importante, foi aberto um processo de crime, sabia-se que era no quartel militar, tudo apontava que era de furtos de armas explosivos, tudo apontava que seria em tanques, e eu julgo que aí podia ter havido uma coordenação, e a PJM devia ter sido colocada logo ocorrente a situação para poderem, de certa forma, conseguir uma forma de ou atuar em flagrante. Isto é, se havia informações suficientes para saber quando, onde, quem iria executar o furto, podiam trabalhar coordenadamente para ser feita a própria detenção em flagrante, ou, eventualmente, atuar como uma base de prevenção se não se conseguisse ter a garantia que se conseguia de ter em flagrante delito. Obviamente que tudo que tem a ver com furtos, ou por norma, com furtos em quartéis militares, em esquadras de polícia, por norma, há sempre alguém no seu interior que colabora, claro, direto ou indiretamente, não é? Por isso, esse cuidado tinha que ser acautelado. Agora, deveria existir uma coordenação que não existiu. E acho que este é o ponto focal que eu foco no livro.
Já estamos a terminar a nossa conversa. Queria perguntar-lhe, para quem é que acha que se destina este livro?
Para todos os portugueses que estejam interessados, se calhar, em refletir sobre um bocadinho sobre as ideias que eu vou aprofundando, mas eu gostava também só de referir só o seguinte.
Tem que ser rápido.
Eu vou ser muito rápido, muito breve. Falo aqui da questão da delação premiada. Eu acho que a delação premiada é um instituto que vai fazer a diferença em Portugal. São aquelas pequenas estratégias que vão ter um impacto enorme relativamente aos resultados. Tanto de tornar o sistema menos vulnerável em termos de corrupção, como também de tornar de alterar as relações de poder que atualmente existem.
Muito bem.
Isto é, a delação premiada é aqui um ponto que é fundamental, é de certa forma um meio de obtenção de prova e não um meio de prova.
Bom,
e isto é um ponto que é essencial ter-se presente.
Agora, aquilo que lhe proponho, porque não temos mais tempo, é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas e inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos, vamos.
Ataque ou defesa?
Ataque.
Professor ou militar?
Militar.
Uma força militar muito ativa ou sem dar-se por ela?
Muito ativa ou?
Ou sem se dar por ela?
Muito ativa.
Uma polícia com serviço de informação e segurança ou liberdade total do cidadão?
Liberdade. Procurar um equilíbrio entre a liberdade e a segurança.
A vida militar ou civil?
Desculpe?
A vida militar ou civil?
As duas.
Corrupção ou terrorismo?
Corrupção.
Um dia no quartel ou na rua?
na rua.
Um ladrão ou um terrorista?
Isso para mim é, para mim são
iguais, não é?
Um tem um objetivo, um tem fins políticos, o outro não. São iguais.
Costa ou Rio?
Rio.
Ping ou Pong?
Ping-pong.
Tiago Gonçalves, major da GNR, autor do livro 4 Flagelos que Ameaçam Portugal. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RTP Internacional. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado, meu.